Iniciamos a Semana da Advocacia e Serviços Extrajudiciais, nossa segunda edição, um tema muito solicitado pelos colegas, pois esses serviços judiciais é uma forma de tentar agilizar aquilo que o judiciário é moroso. Então, havendo essas possibilidades dos serviços judiciais, a advocacia em si quer se atualizar e é isso que a gente está tentando proporcionar a eles.
Isso. Na noite de ontem, houve uma primeira palestra com a doutora Marise Dornelis Brea, tabeliã titular do 8º Tabelionato de Notas de Porto Alegre. Falou sobre uso capião extrajudicial.
Isso mesmo, Ademar. Ela tratou desse tema, é um tema muito interessante aos colegas, porque tu veja essa questão do usucapião extrajudicial, os cartórios, enfim, tabelionatos, muitas vezes não estão preparados para o grande volume que está entrando de demandas extrajudiciais, né? Mas, mesmo assim, um ato como esse no serviço extrajudicial, ele tem uma duração muito menor do que a judicial. A judicial aí a gente não trabalha com menos de 2, 3 anos para uma situação como essa, né? Quando às vezes vai muito mais ainda, dependendo da situação de cada caso. Mas no extrajudicial, em princípio, se estiver tudo dentro dos requisitos, não vai passar aí de 6 meses, algo nesse sentido, né? Então, não,
Que
também não.
diferença aí?
É, não é um prazo também específico esse, né? Porque cada caso é um caso, mas
Pode ser mais, pode ser menos.
exato, mas a gente consegue fazer um comparativo aí em questão de tramitação, mais ou menos nesse período. Enquanto no judiciário vai de 3 a 5 anos, no extrajudicial vai de 3 meses a 1 ano. Então a gente tem uma diferença enorme quanto a isso. Obviamente que tem que preencher determinados requisitos para isso, e foi por isso que a doutora Marisa, então, conversou conosco. Ela, como tabeliã, titular do 8º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, obviamente que muitas coisas não se encaixam aqui em Lagoa Vermelha, porque ficam a critério, de análise e também de entendimento do tabelião de Lagoa Vermelha, porque, fica relacionado à circunscrição dela, né, aqui da nossa tabeliã de Lagoa Vermelha. Mas ela deu um panorama geral aí sobre o usucapião extrajudicial e deu algumas ideias, tanto é que o pessoal, os colegas foram participativos e fizeram, enfim, inúmeras perguntas ao final desse dia de palestras aí, e a doutora Marise respondeu todas de uma forma muito direta. E também de uma forma muito facilitada naquelas dúvidas que os colegas tinham. Vale
E
ressaltar.
qual a principal dúvida que existia?
São dúvidas relacionadas a situações, obviamente que cada um traz o seu caso, quase que em
Sim.
particular, né? Por uma situação que, às vezes, por um entendimento da circunscrição aqui, da tabeliã daqui, da registradora, da oficial registradora do registro de imóveis daqui, que barra por um motivo ou outro dentro da justificativa dela, tentaram buscar o que a doutora Marise faria, né, nesse sentido. Mas foi questão relacionadas à sua maioria das dúvidas ali eram relacionadas a notificações, sejam do lindeiro, né, no mapa. Aí num memorial descritivo que tenha que se fazer antes de adentrar com o usucapião, através desse mapa dos lindeiros, as notificações, e também as notificações daqueles responsáveis que porventura estão sumidos, que são proprietários registrais do imóvel, mas estão sumidos. E aí foi possibilitado nas respostas da doutora Marise que existe a possibilidade hoje, até inclusive com um custo muito baixo em relação ao que era antigamente, as intimações via editais, né? Então, editais promovidos pelo próprio Estado do Rio Grande do Sul, dentro do Diário Eletrônico do Rio Grande do Sul, o que diminuiu os custos, e muito, porque a legislação anterior ela simplesmente obrigava a se fazer essas intimações através de jornais de grande circulação. Então, a gente teríamos que partir para os grandes jornais do estado e, obviamente, isso encarecia, né, o que hoje facilita com esses editais eletrônicos promovidos pelo próprio estado, né? Então, essa é a ideia, mas como eu estava dizendo, vale ressaltar que não só advogados têm participado. Funcionários públicos têm participado, os colaboradores do registro de imóveis aqui de Lagoa, do tabelionato, topógrafos têm participado, enfim, é aberto a todos aqueles que se inserem dentro desses serviços extrajudiciais, que não é só o advogado que trabalha, muitas vezes tem algo anterior ao pedido do advogado que tem que ser buscado com esses profissionais, e então eles estão lá também para aprender e para facilitar, seja a vida do advogado, seja a vida do tabelião, a sua própria vida, porque aí cumprindo os requisitos, esses tipos de demandas, elas tramitam de uma forma mais rápida, né?
Boa a presença ontem?
Foi boa a presença, noite fria, né? Noite bem fria, mas foi boa a presença dos colegas. Hoje a gente espera uma quantidade maior de colegas, inclusive em relação ao palestrante, a gente não é desmerecer nenhum dos palestrantes, afinal de contas, doutora Marise é uma excelente conhecedora, entendedora e estudiosa do tema do usucapião extrajudicial, mas o palestrante de hoje, como eu disse, não é desmerecer ninguém, mas esse palestrante ele é conhecido no país aí como o Papa dos serviços extrajudiciais e, inclusive, ele participou de muitas agremiações, instituições relacionadas ao que ele pertence, né, que é o registro de imóveis. Então, a ANOREG, que é a associação relacionada aos registros de imóveis, hoje ele está à frente dessa associação que trabalha com o processo eletrônico dos registros de imóveis que existe, mas já foi presidente, enfim, do país, fazendo um comparativo aqui, o nosso presidente do Conselho Federal da OAB, ele já foi presidente do conselho lá da associação dos registradores do país, e não por uma, por várias vezes, do país relacionado ao ofício de registro de imóveis. Então, o doutor João Pedro Lamana Paiva. Inclusive, o doutor João Pedro, ele é o autor, né, do projeto aí que criou a regulamentação da adjudicação compulsória extrajudicial, que é o que ele vem falar. Então, hoje sim, um dia muito importante que a gente vai falar e beber direto da fonte, né, do conhecimento do doutor Lamana. Então, a gente aguarda um grande número de pessoas, né, participando desse tema, e até porque é um tema novo. Isso, ele existe desde 2022, mas foi regulamentado há pouco, e esse tema ainda causa muitas dúvidas às pessoas, né? Então, nada melhor do que o autor aí do projeto de regulamentação para que venha nos tirar essas dúvidas, e não é só dúvidas da advocacia, como eu disse, são dúvidas da própria oficiala registradora aqui da nossa comarca, da nossa própria tabeliã, que tem determinadas dúvidas, ou até mesmo para firmarem os seus entendimentos, né, para dar o seguimento nesse tipo de pedidos que os colegas possam fazer.
Não, e como é um assunto novo, relativamente novo, certamente existem muitas dúvidas.
Com certeza, Limar, com certeza. Essas dúvidas, elas existem. Como a gente fala, muitas vezes são dúvidas hipotéticas de pessoas que estão estudando o tema, mas também são muitas dúvidas relacionadas a casos que já estão em andamento e que a gente não tem uma definição aí pelas pessoas que estão envolvidas dentro desse processo extrajudicial, e que, quem sabe aí na pergunta ao doutor Lamana, e obviamente se ele conseguir e souber responder naquele momento, acredito eu que responderá, mas vai poder dar uma luz aí para essas pessoas envolvidas para resolver o seu problema de uma forma, como a gente disse, extrajudicial e evitar, então, assim, uma decisão judicial e ter que judicializar a sua demanda, o que demandaria um bom tempo de tramitação.
Isso. E na sexta-feira, amanhã, a partir das 19h30, a palestra com o Dr. Elmer da Silva Passos, advogado, sobre regularização fundiária.
Isso mesmo, Ademar. O Elmer, né, então, é nosso prata da casa. Na nossa primeira edição da Semana da Advocacia, a gente fez também... foi 100% com prata da casa, 100% não, tô aqui proferindo mentiras aqui aos microfones, não foi 100%, mas diríamos aí que 66%, porque dos 3 dias, o primeiro dia na nossa primeira edição, a gente acabou fazendo... A palestra referente ao ITCMD, e aí foram representantes da Secretaria da Fazenda do Estado que nos palestraram. Mas nos demais dias foram feitos através de pessoas advogados e também da nossa tabeliã e nossa oficiala registradora. E esse ano, como não seria diferente, a gente incluiu o Prata da Casa, mas não simplesmente por ser Prata da Casa. O Dr. Elmer tem um conhecimento muito vasto relacionado a esse tema, afinal, ele é... também coordenador do Departamento, né, de Regularização Fundiária dentro do município de Lagoa Vermelha, então ele tem um conhecimento amplo sobre essa situação e também é um tema que muitas vezes parece que está afeito diretamente ao poder público, que ele que daria as coordenadas, mas antes disso tem todo um trabalho por trás, né, da regularização referente à situação fundiária, e nessa regularização também tem requisitos a serem cumpridos, tem documentos a preencherem esses requisitos, e é para isso que ele vai lá alertar nós, trazer essas informações para que a advocacia e aqueles demais atores aí desses processos judiciais, extrajudiciais, desculpa, possam estar cumprindo os requisitos e fazer com que os seus processos extrajudiciais andem de uma forma mais célere e faça o trabalho mais rápido para o seu cliente, o que facilita a vida de todos, seja daqueles que trabalham e seja daqueles que esperam uma resposta, né, do serviço extrajudicial, que apesar de ser extrajudicial, ele está relacionado, porque seja a tabeliã aqui de Lagoa Vermelha e seja a oficiala registradora aqui de Lagoa Vermelha, elas têm uma vinculação com o Poder Judiciário, afinal de contas é o Poder Judiciário, o fiscal, é o Estado o dono desses serviços, né, extrajudiciais que são prestados aqui em Lagoa Vermelha. Então, essas pessoas, a tabeliã e a oficial registradora, elas têm uma concessão, né, desses serviços através do Estado.
Isso, essa é a programação, então, desse importante evento organizado, promovido pela OAB de Lagoa Vermelha, doutor Dante.
Isso, Ademar, então a gente fecha esse mês de junho aí com essas palestras muito importantes e nos encaminhamos para o mês de julho aí com a advocacia, passando por algumas... participações dentro da própria OAB, dos colegas em outros eventos no mês de julho, que a gente vai divulgar aos colegas, e depois no mês de agosto aí tem o mês da advocacia, né? Então a gente vai ter muitos eventos relacionados à advocacia, a nossa tradicional feijoada dos colegas para confraternizar do dia do advogado, né? E também até estava lembrando aqui que ontem, além do início dessas nossas palestras, esteve presente aqui o nosso ônibus da Caixa de Assistência dos Advogados, um ônibus esse que vem para prestar serviços à advocacia. Esse sim é direcionado totalmente à advocacia, onde os colegas puderam fazer exames rápidos de saúde, né? Onde já saíam ali com os seus resultados. Teve a loja da Caixa de Assistência, onde vem com produtos aí para a advocacia. teve uma situação nova que foi trazida aos colegas, que está percorrendo todo o estado, que se chama o Estúdio da Caixa de Assistência, onde vem um fotógrafo profissional, então tira determinadas fotos profissionais aos colegas, totalmente gratuito, ou seja, aqueles colegas que quiseram aproveitar ontem e tirar então suas fotos profissionais, enfim, dar um ar mais profissional às suas redes sociais, à sua página de internet, enfim, faz com que tenham esse trabalho sem nenhum custo aí. Então foi um dia também que ocorreu o dia todo aí, os advogados puderam aproveitar com calma ontem, então, esse ônibus da saúde, veio o dentista, ele veio nesse ônibus, odontólogo, né? Vem o odontólogo, todos os horários foram preenchidos pelos colegas, então são serviços aí que são direcionados à advocacia e aos seus dependentes.
E tudo gratuitamente para os profissionais da área?
Alguns serviços, como o odontológico e de vacinas, porque vem um banco de vacinas, inclusive, são serviços que são previamente agendados. Eles têm um custo, mas é um custo quase que o custo mesmo, não tem ganho nenhum em cima, né? Eram valores módicos, eu acho que uma limpeza dentária, que é a profilaxia, se eu não estou enganado, o nome, termo técnico, ele era feito por R$50, se não estou enganado, entre outros. Então é o custo.
Valores simbólicos.
Valores simbólicos, exatamente para cobrir o custo do material que está sendo utilizado ali, a restante não teria custos advogados. E também as vacinas, como por exemplo a gente tem a vacina da H1N1, que no mercado aí, em geral está em torno de R$100, R$150, para a advocacia inclusive é em torno de R$30. Então tem essas vantagens, né? E aqui eu colocando esses valores também não quero trazer um problema para quem faz a venda dessas vacinas, dizendo como é que tem uma diferença tão grande, né? É que a advocacia, enfim, hoje somos em torno de 60 mil advogados no estado do Rio Grande do Sul, e é adquirida essas vacinas através do Conselho Federal, então são mais de 1 milhão de advogados no país, então é um volume enorme de vacina que é adquirida, então por isso que esses valores são reduzidos, e claro, depende do laboratório também, né? Então, só para não causar um alarde aí e as pessoas não irem cobrar no local onde adquiriram, estavam explorando, não, cada um tem o seu preço, sabe o seu custo, sabe o seu valor, e é relacionado até porque esse serviço da advocacia, como serviços de psicólogo que é dado, tem serviços de medicina, de telemedicina, também oferecidos aos advogados através da Caixa de Assistência, muitos deles, eles também são pagos pela própria OAB aquela diferença, ou seja, se essa vacina custava R$50, R$20 é pago pela OAB e os outros 30 é do advogado. Então, é um facilitador que tem para a advocacia mesmo.
Obrigado, doutor Dante.
Nós que agradecemos, Ademar, sempre à disposição dessa emissora desse espaço que é tão querido aí pela nossa população, e é muito bom trazer aqui essas informações e estar aqui junto de ti nessa manhã.